Excelentíssimo senhor presidente, senador Tomás Correia, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Aproveito este primeiro momento do meu pronunciamento para reafirmar aquilo que fez o senador Jorge Viana na sessão de ontem, ao retratar a importância da audiência que tivemos com a nossa presidenta Dilma Rousseff, com o governador Tião Viana, senador Jorge Viana e senador Aníbal Diniz. Nós estivemos por quase uma hora com a presidenta Dilma, pudemos tratar das questões do Acre, falar dos programas que estão acontecendo no Estado, fazer um convite especial para que a presidenta possa estar entre nós ainda neste ano de 2012 ou no início do ano de 2013 para celebrarmos um pouco dos avanços conquistados e, ao mesmo tempo, a gente refletir sobre os desafios que temos pela frente, seja na área de educação, de saúde, de infraestrutura ou no setor produtivo. Mas foi muito importante a gente ter entabulado uma conversa demorada com a nossa presidenta sobre todos os passos dados ao longo desses quase 14 anos que passaram desde que Jorge Viana assumiu o governo do Estado, em 1989, depois teve dois mandatos consecutivos, foram 8 anos administrando o Estado do Acre, no início sob a presidência de Fernando Henrique, depois sob a presidência do presidente Lula, depois tivemos 4 anos com o governador Binho, também com o presidente Lula, e agora temos 1 ano e 8 meses sob a administração do governador Tião Viana com a nossa presidenta Dilma. E entre os vários assuntos tratados, o que considero da maior relevância para o momento foi o compromisso firmado pela nossa presidenta Dilma no sentido de determinar a imediata licitação e início das obras da ponte do Abunã, a ponte sobre o Rio Madeira, que separa o estado do Acre do estado de Rondônia através da BR-364. A presidenta Dilma demonstrou muito interesse sobre como está a ligação com o Pacífico através da Interoceânica, que é a rodovia do Pacífico, através da BR-364 e 317 no Acre, e depois a rodovia do Pacífico, ou carretera do Pacífico, do lado peruano. E nós dissemos para a presidenta Dilma que os trechos todos estavam concluídos, tanto do lado peruano quanto dentro do estado do Acre, mas que tínhamos um gargalo a ser superado, que era exatamente a ponte sobre o Rio Madeira, que, por razões que a gente não conhece, até agora não foi executada. A gente sabe que tem um serviço de balsa operando naquele local e que há um interesse explícito dos balseiros, das pessoas que operam o sistema de balsa, para que a ponte não aconteça. Mas não é possível que os interesses desses empresários estejam acima do interesse de toda a população do estado do Acre, do estado de Rondônia e dos demais estados do centro-sul do Brasil, que podem depender da BR-364 e da carretera do Pacífico para chegar aos portos do Peru. E a presidenta Dilma demonstrou absoluta disposição em ter essa situação superada. Ligou imediatamente para o ministro dos Transportes, o ministro Paulo Passos, e exigiu providências imediatas. Inclusive, ela quis saber de imediato o que estava havendo, por que essa ponte estava tão atrasada, uma vez que estava incluída no PAC, uma vez que já tinha sido definida no Orçamento Geral da União, ela estava incluída enquanto obra prioritária, e por que não aconteceu. E, dessa maneira, eu quero relatar aqui a minha felicidade, a minha alegria de ter a presidenta Dilma hoje como uma aliada na construção da ponte sobre o Rio Madeira. Isso acho que dá uma resposta importante para a população do, do estado do Acre, para os empresários, comerciantes, caminhoneiros, os transportadores, todos que dependem da BR-364 e que sofrem com aquela travessia do Rio Madeira, onde o serviço de balsa, principalmente nessa fase mais seca do ano, o serviço de balsa é muito complicado, gera um transtorno terrível para as pessoas. E a gente fica na esperança de que, após essa audiência com a presidenta Dilma, a gente tenha, de fato, essa obra estartada. Estou muito confiante de que o ministro Paulo Passos vai dar os encaminhamentos necessários e vai reportá-los todos à presidenta Dilma, e a gente vai ter, sim, essa obra realizada daqui para 2014. Essa é a esperança do povo do Acre, e nós fomos, inclusive, delegados pela presidenta Dilma, o senador Jorge Viana e eu, para que nós ficássemos cobrando do ministro Paulo Passos os andamentos, e na medida em que, se algo, digamos, não acontecer como esperado, para fazer chegar ao conhecimento da presidenta. Então, de tal maneira que a gente pode revelar aqui com total segurança para a população do estado do Acre que a presidenta Dilma está completamente comprometida com a causa da construção da ponte sobre o Rio Madeira e, dessa maneira, acabar com aquele transtorno causado no sistema de travessia lá através de balsas. Quero revelar também que ontem tive a honra de participar de um evento no Panteão dos Heróis Nacionais, onde foram incluídos diversos nomes no livro de aço do Panteão dos Heróis Nacionais, Tancredo Neves, e entre os nomes incluídos estavam dois personagens acrianos. E fui delegado pelo governador Tião Viana para representá-lo nesse ato, juntamente com o governador do Distrito Federal, o companheiro Agnello Queiroz, estava também presente a deputada federal Perpétua Almeida, do Acre, e vários outros parlamentares que propuseram e tiveram seus projetos aprovados de inclusão de personalidades no panteão dos heróis nacionais, que é o panteão da Pátria e Liberdade, Tancredo Neves. E eu queria aqui fazer um registro a mais dos nomes do Acre que constam do livro de aço do Panteão dos Heróis Nacionais. E fiz questão de ressaltar que o Acre é um estado que foi conquistado para o Brasil há apenas 109 anos. E hoje nós já temos três personagens incluídos entre os heróis nacionais, e isso é motivo de muito orgulho para todos os acreanos. O primeiro deles foi o gaúcho José Plácido de Castro, por proposição do então senador Tião Viana. José Plácido de Castro foi o líder da Revolução Acreana, ele que chefiou o exército de seringueiros, que conquistou esses 15 milhões de hectares de florestas amazônica para o Brasil, e aonde se formou o estado do Acre. Então, esse foi o primeiro herói do Acre para o Brasil, incluído por indicação, por projeto aprovado do senador Tião Viana. Depois tivemos a proposição da senadora Marina Silva, que incluiu o nome do ambientalista Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Chico Mendes liderou o movimento dos empates, chamou a atenção para a causa ambiental e a defesa da floresta e a defesa dos povos da floresta. Chico Mendes é o principal inspirador do governo da floresta e do projeto de desenvolvimento sustentável que passou a ser implantado no Acre a partir de 1999 e é um dos personagens, digamos assim, mais conhecidos no Brasil e no exterior por conta da sua luta ambiental, e por isso ele merece estar no Panteão dos Heróis Nacionais e incluído no livro de aço, por proposição de maneira acertada da ex-senadora Marina Silva. E o terceiro personagem é um personagem coletivo, são os soldados da borracha, a partir de uma proposição da deputada federal General Perpétua Almeida. Por que são soldados da borracha? Porque, ao mesmo tempo em que foram recrutados pracinhas para as frentes de combate que aconteceram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, também foram mobilizados milhares de jovens nordestinos para o serviço da extração de borracha na Amazônia. Esses soldados da borracha, como foram chamados, tiveram um papel anônimo. Eles morreram aos milhares pelas intempéries da região amazônica e foram praticamente esquecidos. Enquanto os pracinhas que foram para a Itália acabaram condecorados com medalha e com a pensão vitalícia equivalente à de um segundo tenente, os soldados da borracha foram praticamente esquecidos. Para se ter uma ideia da dicotomia, enquanto as baixas dos pracinhas na Itália foi em torno de 6 a 10% do contingente, os soldados da borracha, que foram em número muito maior para a Amazônia, tiveram uma baixa de aproximadamente 50% dos cerca de 60, 70 mil homens e mulheres que foram para a Amazônia no período da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, a deputada Perpétua Almeida teve uma iniciativa muito acertada de incluir os seringueiros, os soldados da borracha, no panteão dos heróis nacionais e incluídos enquanto personagem coletivo no livro de aço do panteão dos heróis nacionais. Então, tive muita honra de representar o governo do Estado do Acre neste ato e gostaria de fazer com que todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Senado tomem conhecimento dessa iniciativa. E o meu pronunciamento para essa tarde, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um assunto de muita relevância para a área social do Estado do Acre, mas que é extensiva a outros estados da Federação. O plano de reordenamento e reestruturação da Conab, de julho de 2012, prevê a extinção de algumas superintendências regionais ainda este ano. O documento diz que deverá ser estudado o quantitativo de superintendências regionais com a extinção daquelas que não forem objeto de estudos de viabilidade, com pouca representatividade no contexto da companhia e baixo volume de operações.